7 meses atrás, o Airbnb precisou captar 2 bilhões de dólares em dívida às pressas no meio do furacão da crise da pandemia. E agora, quase 7 meses depois, em novembro, no dia 16, a empresa protocolou o prospecto para abertura do capital em bolsa e a expectativa é fazer o IPO ainda em dezembro. Vamos falar então sobre o IPO do Airbnb. E já de largada, um alerta, um disclaimer, que não é nenhuma recomendação de investimento, é mais um comentário sobre um IPO que é dos mais aguardados, já era aguardado em 2020, e ninguém até esperava, depois da pandemia, que a empresa fosse ir adiante e abrir o seu capital na bolsa, fazendo IPO ainda em dezembro deste ano. Então, talvez seja um dos últimos IPOs e um dos maiores IPOs do ano. Mas então, vale a pena a gente falar sobre isso. Primeiro, eu vou falar rapidinho sobre um pouco da história da empresa, para contar como a empresa foi criada, a ideia por trás do Airbnb, depois como ela performou nos últimos anos, como a pandemia impactou fundamentalmente a empresa e como ela vem se reinventando, e é o que eu vou mostrar um pouco até do resultado dela no terceiro trimestre. E aí, na segunda parte, vamos falar mais sobre o IPO, sobre o modelo de negócios, entender um pouco do balanço da empresa e como ela se financia, porque é bem interessante, e o potencial, obviamente, daqui em diante. Então, a empresa, então, ela começou em 2008, foi em meio a uma recessão. E é naquele momento, aqui tem a ideia que o Brian teve, que o Joe, na verdade, teve e mandou pro Brian, de eles conseguirem fazer algum dinheiro alugando camas que eles tinham na sua casa por conta de um evento que teria de designer em São Francisco e todos os hotéis da cidade estavam lotados. Não havia nenhum espaço disponível. E eles pensaram, pô, de repente a gente consegue fazer algum dinheiro, né? I thought of a way to make a few bucks. Fazer algum dinheiro alugando as nossas camas, airbeds, numa espécie de designer bed and breakfast. Pra quem não sabe, bed and breakfast é um estilo de hotel muito famoso nos Estados Unidos e na Europa também. É esse estilo bed and breakfast. Daí que veio o Airbnb. Mas a empresa, no começo, ela não teve tanto sucesso assim. Mas no começo, essa ideia era até muito desacreditada, porque, realmente, imaginar que algum estranho ia alugar a casa de outro estranho sem ninguém se conhecer, parecia ser muito fora da curva e não era muito promissora. E eles tiveram dificuldade no começo, inclusive, de levantar o primeiro capital semente, o seed investment. Não conseguiram, levaram várias negativas e o negócio demorou para decolar, mas eles foram muito resilientes. E eles começaram no meio de uma recessão, 2008 foi o início da empresa, grande crise financeira de 2008, mas não desistiram, seguiram adiante e conseguiram aí finalmente captar várias rodadas de investimento depois de colocar até o nome da empresa. Aqui tem o primeiro deck da empresa, o pitch deles, era Air Bed and Breakfast, e acabou não dando certo e virou apenas Airbnb. E eles conseguiram captar, aqui tem o total que eles captaram com vários dos principais VCs de São Francisco, do Silicon Valley, como o Y Combinator, que foi o primeiro, o Pre-Seed Money, depois veio a Sequoia Capital, uma das grandes, muito conhecidas, depois o A16Z, que é do Anderson Horowitz, e vários outros, até o que eles levantaram agora, os 2 bilhões em 2020. Enfim, então a empresa finalmente conseguiu. Mas o fato é que, neste ano de 2020, a empresa foi muito impactada. E até para ter uma noção do tamanho da empresa, eu acho bacana analisar esse tipo de negócio, porque é uma empresa que todo mundo conhece. Possivelmente você que está agora assistindo esse vídeo, talvez você seja um proprietário de imóvel listado no Airbnb, ou você esteja alugando um imóvel pela plataforma do Airbnb. E para ter uma ideia assim da dimensão do negócio, assim, é impressionante. Então aqui a gente tem os principais hotéis em número de propriedades que eles detêm. Primeiro aqui o Wyndham Hotel Group, mais de 9.200, quase 9.300 propriedades aqui são imóveis, não é apenas quartos, imóveis, e o Airbnb praticamente não tem nada. O Marriott International, que é o maior número de quartos, já vou mostrar um outro slide, com quase 7.500 propriedades, e o Airbnb nem configura aqui nesta lista. E o próximo, que é o número de quartos, Marriott International tem praticamente 1,4 milhões de quartos no mundo inteiro. Isso é mais de 427 mil do que o segundo maior, que é o Hilton. E o Airbnb, onde é que ele figura nisso? Ele tem mais de 7 milhões e 400 mil propriedades, listings na sua plataforma. Ou seja, o número de quartos pode ser até maior do que isso. Claro que quando compara com a concorrência, como por exemplo o Booking.com, que é uma concorrência, e se considera hotéis também dentro do Booking.com, aí o Booking tem uma oferta maior do que o Airbnb. Mas como uma plataforma única, apenas de propriedades de terceiros, ou majoritariamente propriedades de terceiros, o Airbnb é realmente um gigante e é líder nesse mercado. Mas é claro que com a pandemia, todo o setor do turismo, de hospitalidade, hotéis, né, hotelaria, foi assim, quase dizimado ou estão ainda numa verdadeira depressão, ou tentando sair de uma depressão. E o Airbnb, logicamente, foi muito afetado. Então aqui a gente tem, como a empresa foi impactada, imagina o valuation que tinha sido o último, 31 bilhões, caiu para 18 nessa rodada emergencial que teve em abril, que foi uma mistura de dívida com equity. E não apenas isso, mas teve que demitir 25% da força de trabalho, quase 2 mil pessoas, o que foi o efeito da pandemia. Imagina, da noite para o dia caiu 80%, e do nada todo aquele dinheiro que você tinha recebido dos depósitos e adiantamentos de pagamento de estadias dos clientes tinha que ser devolvido, uma parte, uma boa parte, tinha que ser devolvida porque os clientes estavam solicitando reembolso. Mas é bacana porque agora que o prospecto foi protocolado, a gente consegue entender melhor os números da empresa, entender como eles performaram e como o negócio veio se reinventando e possivelmente seja uma aposta bem interessante. De novo, não é recomendação de investimento, porque a empresa pode, ela mostrou muita resiliência e conseguiu se reinventar nessa crise. Então deixa eu botar aqui o dado até da empresa aqui. Primeiro, a própria notícia do Wall Street Journal mostrando como essa recuperação do Airbnb pode valer a pena de se apostar. E aqui mostrando primeiro a receita da empresa por trimestre. Veja como já o terceiro trimestre, 1,3 bilhão de dólares, já foi maior do que o quarto trimestre de 2019. Não foi maior que o terceiro, mas foi maior que o quarto e maior que o segundo também. E as despesas que eles conseguiram diminuir bastante, aqui foi uma parte que eles realmente reduziram o nível de gasto de despesas com marketing e de vendas. Então a empresa conseguiu realmente tomar as medidas rápidas para se reorganizar. E aqui mais uma notícia do Wall Street Journal mostrando a lucratividade do Airbnb. Então temos aqui o net income, lucro líquido, que no terceiro trimestre de 2020 já foi positivo, então mostrando a capacidade da empresa de gerar lucro mesmo num cenário pós-pandemia. Obviamente que o segundo trimestre foi catastrófico para a empresa. E aqui, novamente, números de receita, aqui os 1,3 bilhão de dólares. Então, a empresa realmente conseguiu se reinventar. E o que é bacana, que é o prospecto, como mudou o tipo de utilização da plataforma, ou melhor, o comportamento das pessoas no pós-pandemia. As pessoas ainda assim querem viajar, ainda querem se conectar, que é uma palavra que eles usam bastante no prospecto, people want to connect, que elas querem se conectar. E apesar de não poderem viajar entre fronteiras, porque muitos países estão com as fronteiras fechadas, elas ainda assim estão viajando, mas agora viajando mais perto de casa, e viagem doméstica e não mais viagem internacional, ou menos viagem internacional. Que o prospecto, como o que caiu mais foi viagem internacional, aqui é por mês, o total de gross nights and experiences booked, então é o total de diárias e experiências reservadas em milhões, mensalmente, aqui o que tem. E realmente o que caiu muito mais foi o internacional e menos o doméstico, então o que mostrou mais resiliência, a viagem doméstica. Uma outra mudança de comportamento, aqui a gente tem a distância das viagens. O que caiu mais foi, novamente, as viagens mais longas, mais distantes da casa das pessoas. Mas as viagens mais perto, como de até 50 milhas de distância, ou entre 50 e 500 milhas, essas mostraram uma resiliência muito importante. Ou então, uma outra forma de mostrar aqui, como a queda que houve entre os 20 principais destinos, top 20 cities, caiu bem mais em relação ao ano anterior do que as demais cidades, mostrando a resiliência daqueles locais que não são mais tão direcionados ao turismo de massa, Nova York, Los Angeles, Miami, Londres, Paris, mas as outras cidades acabaram mostrando aqui uma resiliência. Setembro contra setembro, o total de noites nas 20 principais cidades caiu 52%, enquanto nas demais cidades caiu apenas 19%. Então, realmente é importante essa informação. E aí, o último que eu quero mostrar aqui, como o negócio se reinventou e a mudança de comportamento, o que aumentou também foi os chamados long stays, que são acima de 28 dias de duração, uma estadia longa, long term stays, em contrapartida do short term stays, que era o principal. E agora, quem mostrou mais resiliência, até mudou o comportamento, as pessoas resolvendo ficar mais tempo em outras casas, até por conta de distanciamento social, essas restrições, working from home, trabalhando de casa, né, o home office, e com isso o Airbnb conseguiu se beneficiar, apesar da pandemia. Novamente, setembro contra setembro, as categorias de até 27 noites chegou a cair 81% em abril, enquanto os long-term stays caíram apenas 13% no período de maio até setembro. Então aqui a empresa mostrando que ela consegue sim se reinventar e que o modelo de negócios mostrou não apenas resiliência, mas capacidade de atender a demanda agora pós-pandemia e talvez a mudança de comportamento das pessoas, alguma coisa pode ficar para sempre ou por muito mais tempo, outras talvez não. Certamente quando vier a vacina e todo mundo estiver vacinado, imunidade total, veremos viagens internacionais voltarem. Mas isso de home office e de trabalhar mais de casa e de aproveitar talvez possibilidades de aluguel mais perto da sua própria residência, uma espécie de segunda casa, isso talvez veio para ficar e o Airbnb conseguiu se beneficiar disso. Tanto é que seu segundo trimestre já foi positivo, receita em alta e lucratividade.